ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025. Finalmente, de forma oficial, está começando o carnaval. Aproveitem com moderação. E você pode mandar mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional, mensagem de texto. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Nada de ligar, mandar mensagem de áudio. Faz isso não. Manda mensagem de texto e já deixa a tua opinião, por exemplo, sobre essa notícia aqui, ó. O técnico Dorival Júnior anunciou agora há pouco uma pré-lista, né? 52 nomes convocados por ele para os jogos contra a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25 de março pelas eliminatórias. São 18 nomes que atuam no futebol brasileiro, incluindo o Neymar, que está jogando pelo Santos, está fazendo um bom campeonato paulista. O Santos foi para o mata-mata. O Neymar sofreu uma lesão grave no joelho justamente quando defendia a seleção brasileira contra o Uruguai em outubro de 2023. Outros jogadores que atuam no Brasil, convocados: Hugo Souza e o Everton, os goleiros, né, de Corinthians e Palmeiras. Os zagueiros Danilo e Léo Ortiz, do Flamengo, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Os laterais Alexandre Wesley, os dois do Flamengo, e Alex Telles, do Botafogo, e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Os meias Alisson, Lucas Moura e Oscar, do São Paulo. Gerson, do Flamengo. E os atacantes Bruno Henrique, também do Flamengo, Estevão, do Palmeiras, Igor Jesus, do Botafogo, e Yuri Alberto, do Corinthians. Enfim, Luciana Zogaib está comigo até às 18h30 da noite, inicialmente falando sobre o Neymar. É uma pré-convocação, mas imagino que o Neymar, jogando e bem, não tem como ficar fora da lista. Boa noite, Luciana.
Boa noite, André Marques, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, não tem realmente como ficar fora. O Neymar que chegou leve, né, no Santos, está conseguindo desempenhar, fazer gols, dar assistências, ir recuperando sua forma. E é o que ele queria e é o que o povo brasileiro quer, né? Vê-lo aí atuando em alto nível em breve. E é o caminho, ele veio para isso, ele veio para voltar a jogar, veio para voltar para a seleção. E que tudo continue correndo nessa esteira aí pra gente
poder. É o que ter. A gente torce, né? E dos outros jogadores que eu citei aqui, os que atuam no Brasil, tem vários do Flamengo, jogadores do Palmeiras. Você acha que alguém mais que atua no Brasil merece estar na lista de convocados?
Olha, eu acho que é uma lista farta, né? Aí certamente não estarão todos esses, né? Porque essa pré-lista aí tem muitos, né? São 52 e eu acho que tá de bom tamanho. Eu acho até que tem gente demais aí, mas por exemplo, o Igor Jesus do Botafogo, que não vem bem.
Tá mal,
né? Tá mal, não tá num bom momento.
Agora, o Gerson, por exemplo, tá bem.
Gerson tá bem. O Léo Ortiz, o Fabrício Bruno é outro que não vem bem, né?
É outro também que não tá bem, verdade.
Não tá bem, enfim. Então eu acho que não tá faltando ninguém não, tá? É sobrando, mas tá legal.
Tá certo. Bom, e hoje foi anunciado pelo Palmeiras um jogador que em breve pode voltar à seleção brasileira, né? Trata-se do Vitor Roque, contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ele tem 19 anos, chega após 2 anos na Europa por 25 milhões e meio de euros fixos. Quer dizer, é muita grana, né? São cerca de 154 milhões de reais na cotação dessa sexta-feira, que o Palmeiras vai pagar ao Barcelona, além de valores em bônus, né? Tem outras questões aí previstas nessa opção de compra que faz o Palmeiras. Contrato de 5 anos, vai formar ataque, mesmo que por pouquíssimo tempo ali com o Estevão, talvez não chegue a jogar com o Estevão, né? Vai jogar pouquíssimo tempo. O Paulinho, sim, dentro de alguns poucas semanas o Paulinho tá de volta ao Palmeiras. Tá de volta, não vai fazer sua estreia no Palmeiras. E aí, Luciana, Vitor Roque no Verdão.
Pois é, a Leila dobrou a aposta, né? Assim, tá realmente abriu os cofres, né, do Palmeiras nesse Paulinho, né? Entre as 5 maiores contratações aí do futebol brasileiro estão esses dois, né? Tá o Paulinho e o Vitor Roque. Quer dizer, o ataque não vai mais poder reclamar de nada de ataque, não. Aí o Abel para essa temporada. Um jogador que acabou, né, saiu jovem, como a maioria, né, sai, não teve um sucesso, né, de primeira, até porque foi pro Barcelona de Lewandowski, então difícil, né, acho que acabou talvez precipitando um pouco, mas volta, se para alguns ele foi o fracasso, né, muita gente fala isso, né, fracassou na Europa, não acho, porque ele foi e voltou pelo mesmo valor, né, então assim, e um time brasileiro, né, fazer um movimento desse, acho que é interessante da gente ver também, né. Agora, ele é muito jovem ainda, ele tem muito a evoluir, né, e sem dúvida que vai fazer esse time do Palmeiras aí ficar ainda mais forte, esperar para ver como é que vai ser, ele que já jogou, né, com o Paulinho na seleção.
Verdade.
Vai poder estar de novo aí do lado dele, vai ter Rafael Veiga, tem timaço, né, o Palmeiras.
Melhora muito, né, com certeza.
Facundo, bom, né, também.
Também, top 5 de maiores compras do futebol brasileiro, Vitor Roque, 154.640.000 reais. Thiago Almada, do Atlético, do Atlanta United, para o Botafogo, por 137.400.000 reais. Paulinho do Galo para o Palmeiras, 115 milhões de reais. A quarta é o Alcaraz, que saiu na época do Southampton para o Flamengo, por 110.600.000 reais. E a quinta é o Luiz Henrique, que saiu do New York City para o Botafogo por 106 milhões.
Dessas cinco, só duas estão ainda no Brasil, e são justamente os dois do Palmeiras, né? Paulinho e o Vitor Roque.
E é curioso, né? Porque o Flamengo, ele gastou dinheiro muito com vários bons jogadores, e o mais caro foi o único que não deu certo.
O único ficou muito pouco, né? Muito pouco tempo. E, enfim, mas pelo menos não perdeu, né? Não perdeu tanto dinheiro. Recuperou. Ao que tudo indica, vai recuperar essa grana. Enfim.
Bom, vamos falar um pouquinho do Botafogo, né? O Botafogo anunciou o seu novo treinador, mas ontem perdeu e perdeu de forma efetiva, né? Porque foi uma derrota que poderia ser até pior para o Racing. Perdeu os dois jogos o Botafogo para o Racing da Argentina. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo anunciou que Renato Paiva é o novo técnico do clube. O português assinou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026. Após a saída de Arthur Jorge em dezembro do ano passado, o time da Estrela Solitária foi treinado interinamente por Carlos Leiria e Cláudio Caçapa. Cláudio Caçapa continuará no clube como auxiliar técnico da Comissão Técnica Permanente. Ele fala que vai contribuir com a sua experiência.
É lógico que todos vocês devem imaginar, eu estava como treinador e mesmo que interino, e agora, a partir de agora, faço parte, sou o auxiliar da casa, mas isso já estava tudo acertado, eu aceitei já sabendo dessas condições, então não muda nada, sou um cara que eu me conheço, a partir de agora já virei a chavinha e vamos trabalhar para que o Botafogo continue crescendo. Não o Cláudio. O Cláudio chegou para fazer parte da família, né? Então, mas o mais importante é que o Botafogo continue crescendo, continue ganhando títulos. E eu, muitos anos morando fora, muitos anos trabalhando na Europa, tenho certeza que posso ajudar o novo treinador, tenho certeza que posso ajudar o atual elenco hoje. E é isso, é trabalhar, trabalhar e trabalhar bastante.
Renato Paiva tem passagem pelo futebol brasileiro. Em 2023 foi campeão baiano no comando do Bahia. Sobre a Recopa Sul-Americana, o Botafogo não conseguiu levantar a taça. Depois de perder fora de casa para o Racing da Argentina por 2-0, voltou a perder pelo mesmo placar no estádio Nilton Santos. O técnico Cláudio Caçapa fala sobre a frustração.
Primeiramente, eu estou aqui há duas semanas. Então, um diagnóstico completo em duas semanas eu não consigo falar para você. Eu consigo falar para você daquilo que nós fizemos em duas semanas. Tá? Nós trabalhamos e trabalhamos bastante. É lógico que é triste. Também gostaria aqui de pedir desculpas ao nosso torcedor, porque era um título inédito que todos nós, o staff, o clube inteiro, os jogadores, gostaríamos muito de ter ganho, infelizmente não deu. Né? Então, acho que o que fica para nós, se eu posso fazer um resumo de tudo isso, é que nós precisamos trabalhar muito, muito. Né? Deixar 2024, guardar as boas memórias, mas precisamos trabalhar ainda mais, porque sabemos que todos os outros clubes também trabalharão para bater no Botafogo. Porque todas aquelas equipes que entrarem e jogarem contra o Botafogo estarão jogando contra o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Então, mais uma vez, repito, acho que a partir de agora nós precisamos trabalhar muito mais do que trabalhamos esses dois meses.
O Alvinegro estreia no Campeonato Brasileiro em 30 de março contra o Palmeiras no Allianz Parque. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. O que não valeu foi mais uma atuação muito ruim do Botafogo, hein, Luciano?
Pois é, e o Textor, acho que ele ouviu, né, lá na gringa, que aqui no Brasil o ano só começa depois do carnaval, né? Ele levou a risca, né? Ele até estendeu um pouco mais, né? Porque pra ele só começa em abril, né? Então, assim... vamos ver se agora ele acorda, né, para a realidade, porque na realidade dele ele acha que esse é um campeonato de marketing e tudo mais, quando na verdade 36 mil torcedores que foram ao Nilton Santos acredito que não pensavam assim, né, senão não estariam lá, né. Então esse discurso, né, do quando perde, porque garanto que se tivesse ganho, né, seria... Um discurso diferente. E eu esperava ontem, sinceramente, que o Botafogo fizesse uma atuação, ao menos para brigar, para buscar, tentar reverter. Era difícil, né? Um placar de 2-0 contra o time argentino. A gente sabe que desde o comecinho já estavam fazendo cera e tudo mais. Mas em nenhum momento...
Nenhum.
Para não dizer nenhum, talvez nos dois primeiros minutos. Mas depois só, três minutos que o Botafogo começou ali, indo para cima e tal, acabou. Não teve em nenhum momento para você dizer assim, não... Tem chance pro Botafogo. Não deu a menor chance. O Racing conquistou merecidamente esse título. Fez a festa, aliás, os torcedores argentinos também lotando ali a parte, né, deles. Fizeram uma festa também bem bonita lá no Nilton Santos, que incomodou, inclusive, o Textor. E agora é juntar aí os caquinhos com o novo treinador, né? Ver se consegue realmente que o ano comece, né?
Sim.
Porque tem que começar e tem que começar diferente do que tá aí esse pedaço aí que a gente não sabe então se faz parte do ano passado, se é um multiverso. É um multiverso.
E o Renato Paiva, hein? O Textor deu declarações de que ele fez diversas entrevistas com vários candidatos. Olha, eu até acredito que possa ter realmente conversado com muita gente. Mas ouviu diversos nãos, né? É um fato, ele ouviu diversos nãos. E ele acaba acertando com um técnico que está no mercado disponível há muito tempo.
E pertinho, né? Não precisou nem tão longe, porque estava aqui.
Pois
já,
é, né? Já estava aqui no Brasil.
Rodou e voltou ali.
E, sinceramente, não empolga, Renato Paiva.
Com certeza não empolga. Apesar de ele até não ter feito um trabalho ruim no Bahia, inclusive, ele saiu porque quis, né, do Bahia, não foi mandado embora, né? Era até vontade que ele permanecesse. Teve um certo atrito, né, com jornalistas, influenciadores, né, ali do Bahia, certas cobranças e tal, que acabaram perdendo ali um pouco do rumo. Agora é ver, porque a gente também, quando veio, né, o Arthur Jorge também, quando chegou, não foi um nome que se apostava, muita gente não conhecia o trabalho e tal, e deu certo. Vamos ver se o raio vai cair três vezes aí, né, no mesmo lugar. Se vai acertar novamente, né? E tem que acertar também, não só com o técnico, mas também com as contratações que está fazendo. Porque a gente sabe que é difícil acontecer o que aconteceu ano passado, né? Tudo dá certo, tudo se encaixar.
Tudo funcionou, né?
Acontece isso, eventualmente. Aconteceu já com o Flamengo, do Jorge Jesus. Aconteceu ano passado com o Arthur Jorge no Botafogo, com as peças que chegaram e já logo deram certo. Ele está apostando nisso, mas a gente sabe que isso não é a regra, né? Isso é a exceção.
Com todo o respeito ao scout do Botafogo, que merece todos os elogios pela última temporada, né? Pelas duas últimas temporadas, montou um time campeão brasileiro da Libertadores, mas os caras contrataram esse ano um jogador chamado Juan Cruz, que foi o camisa 9, inclusive, é o camisa 9, por 60 milhões de reais. Esse rapaz, com todo respeito, é um atleta, né, um cara que se dedica a isso, mas ele, em um dos piores Vascos dos últimos anos, ele nem entrava no jogo. Ele era reserva do reserva do reserva. Então, assim, complicado dar certo.
Pois é, e tá de novo na reserva. Entrou ontem também, nada acrescentou.
Não muda nada.
Assim, tá muito perdido, né? O Botafogo, acho que esse calorão do Rio de Janeiro fez derreter, né? Derreteu o Botafogo, que a gente viu ano passado, né? Porque não foi um acaso que o Botafogo fez ano passado. O Botafogo jogou muito bem, foi muito merecido, foram muito merecidas as conquistas. E pra, de repente, a coisa andar desta maneira, é realmente
complicado. Você perde seus dois principais jogadores, que são os que fazem a diferença. você perde o comando. E você perde o seu banco de reservas inteiro.
É.
Todos os jogadores que entravam no segundo tempo e mantinham ali o ritmo alto. Aí você vai botar a sua base, garotada, não vai ficar a mesma coisa, né?
Com certeza, com certeza. Agora é remontar, vai ter um bom período, né, pra isso, já que tá fora também do Campeonato Carioca, não vai disputar dessa vez nem a Taça Rio. Tem aí um período pro novo técnico, pro Renato Paiva, tentar acertar para começar o Brasileirão bem, né? Não pode começar rateando, porque aí a cobrança vai vir firme.
Aí aumenta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o futebol internacional. Bruno Mendes está chegando. E aí, Brunão, boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar os jogos deste fim de semana pela Europa. Campeonato Espanhol, 26ª rodada. Teremos neste sábado Girona e Celta de Vigo, Rayo Vallecano e Sevilha, Betis e Real Madrid, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. No domingo, Leganés e Getafe, Barcelona e Real Sociedad, Mallorca e Alavés, Osasuna e Valência, Vídea Real e Espanhol. No Campeonato Italiano, 27ª rodada, neste sábado, 3 jogos, Atalanta e Venezia, Napoli, Inter de Milão, Udinese e Parma. No domingo, Genoa e Empoli, Roma e Como, Milan e Lazio. Na segunda-feira, completando a rodada, teremos Juventus e Verona. Passamos ao Campeonato Alemão, 24ª rodada, neste sábado, 5 jogos, o Leipzig enfrenta o Mainz, o Heidenheim recebe o Borussia Mönchengladbach, o Werder Bremen enfrenta o Wolfsburg, o Bochum encara o Hoffenheim, o Eintracht Frankfurt enfrenta o Bayer Leverkusen. No domingo, 2 jogos, Union Berlin e Holstein Kiel, e o Augsburg enfrenta o Freiburg. Campeonato francês, 24ª rodada, neste sábado a bola rola para Saint-Étienne, Nice, Lens e Le Havre, Paris Saint-Germain, Lille. No domingo teremos Lyon e Brest, Angers e Toulouse, Auxerre e Strasbourg, o Montpellier enfrenta o Rennes e o Olympique de Marseille encara o Nantes em mais uma rodada do campeonato francês. E finalmente chegamos na Liga Portuguesa, campeonato inglês, 24ª rodada. Neste sábado teremos Nacional e Famalicão, Arouca e Porto, Vitória de Guimarães e Casa Pia, Boa Vista e Santa Clara. No domingo, Moreirense e Estrela Amadora, Farense e AVS Sade, Rio Ave e Braga. Na segunda-feira, fechando a rodada, Sport e Estoril. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes ligados desse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E amanhã começa a fase semifinal do Campeonato Carioca. Tá animada, Luciana, com as semifinais do Cariocão?
Quer sinceridade?
Quero.
Não.
Amanhã a bola rola no Nilton Santos, 5h45, para Vasco e Flamengo. E no domingo tem Fluminense e Volta Redonda. Rafael Monteiro, e aí, Rafa?
André, Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual. A partida será realizada no estádio Nilton Santos, às 5h45 da tarde. Após classificar na Taça Guanabara na quarta posição, o técnico Fábio Carilli reconhece que a equipe precisa melhorar.
É um grupo que vai se fortalecer. Por exemplo, esses dois jogadores que estão chegando já estão sendo monitorados pelo clube há um bom tempo. As informações são ótimas. Mais alguns jogadores podem chegar, né, com características que a gente está precisando e nós vamos fortalecendo, né? Mas preciso melhorar muita coisa na questão da organização. Um pé de pressiona melhor, uma pressão melhor no campo ofensivo. E ter mais confiança, sim, mais entendimento, mais entrosamento para que a gente possa sair com mais qualidade de trás, porque a gente tem um time com qualidade. Fazer melhores as escolhas para que a gente entre no campo ofensivo com a bola nos nossos pés.
Ele também diz que o segundo tempo na derrota por 2-0 contra o Flamengo na Taça Guanabara é o caminho a ser seguido.
Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá, assim, um conforto, assim, para mostrar que a gente pode e acreditar que a gente pode organizar. É claro que, em relação aos três do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir. Principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz diz o que ele atribuiu à conquista da Taça Guanabara e às boas apresentações.
Qualidade dos jogadores, ambição, talento, o primeiro, né? Um grupo, como o teu companheiro falou, não tenho vergonha de falar, é o melhor elenco da América. Esse é o primeiro. Depois, parece fácil, mas quando as coisas parecem fáceis é porque tem muito trabalho atrás. Porque eles trabalharam muito. Nós trabalhamos muito e eles trabalharam muito, muito mais para poder estar nesse momento de forma. Então, nós temos, o objetivo agora é trabalhar ainda mais para que esse momento de forma continue o máximo possível e que os adversários entendam que é um time que não para, que é um time que quer mais e é muito ambicioso.
E o lateral Varela fala sobre a expectativa de enfrentar o rival.
Jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, para os torcedores também. Então tem que dar importância que esse jogo tem. Vasco, há um bom tempo que não consegue ganhar, mas é por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então a seriedade desse time é sempre vencer e sábado vamos por isso, para tentar vencer mais um jogo.
A última vez que o Vasco venceu o Flamengo foi no Campeonato Estadual de 2023. Com gol de Puma Rodrigues, o time cruzmaltino bateu o rubro-negro por 1-0 no dia 5 de março. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E aí, Luciana, esse jogo de amanhã, o que você imagina desse Vasco e Flamengo?
Olha, André, eu acho que assim, é um campeonato que cada vez fica mais esvaziado, né? E é muito, muito ruim a gente ver que não é pensado, né, antes. Porque, no meu entender, se na semifinal, porque os jogos da final tem que ser exclusivamente no Maracanã, né? Já, isso está definido no regulamento, né? Agora, se na semifinal é o mando de campo, o Vasco tinha que jogar em São Januário. Ah, mas o regulamento 50%, a polícia não autoriza, aí não sei o quê. Quer dizer, por que não pensa isso antes? Porque aí agora vai jogar no Nilton Santos e o Vasco está no direito dele, está certo também, porque já que ele tem que fazer valer o mando de campo para ele de alguma forma, que seja financeira, que seja o que for. E aí no fim, aí agora o Felipe Luiz já não vai colocar os jogadores... O time, né? Porque alguns jogadores estão mais sofrendo mais risco de se lesionarem. E o espetáculo vai se esvaziando, né? E o torcedor vai ficando de saco cheio disso, né? Então, assim, tinha tudo para ser, né? O clássico dos milhões, essa rivalidade, né? Que é tão boa, tão. Mas vai se perdendo, vai ficando ruim. Agora, falando mesmo assim do jogo em si, a expectativa é um favoritismo do Flamengo pelo elenco, né? Por tudo.
Sim.
Se isso vai, na prática, realmente fazer valer em campo, eu acho que o que tem faltado pro Vasco nesses últimos jogos é porque de alguns tempos aí que o Flamengo tinha já um elenco melhor que o Vasco superava, às vezes, naquela vontade, né? Naquela garra, naquela coisa. Isso igualava muitos jogos nisso. E isso não tem acontecido nesses últimos jogos, né? Então, eu acho que o Vasco precisa recuperar isso para poder fazer frente aí ao Flamengo.
Bom, são 6h22.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei terminará daqui a 3 rodadas, quando ficam definidos os playoffs. Ontem o Praia Clube jogou contra o Osasco e perdeu por 3-2, levando uma virada do Osasco, que perdia por 2-0. Com a vitória, a equipe de São Paulo entrou no grupo dos 4. O Minas venceu o César Bauru por 3-0. Na classificação do momento, o Praia está em primeiro lugar com 45 pontos, Minas em segundo com 43. Osasco vem em terceiro com 40, o César Bauru em quarto com 39. Flamengo, com o mesmo número de pontos, ocupa a quinta posição, seguido do Fluminense com 38 pontos em sexto. Neste momento, o Sport Clube Pinheiros está jogando contra o Brasília. E às 9 horas, o paulistano Barueri fecha a 19ª rodada contra o Maringá. No WTA 500 de Mérida, no México, Bea Haddad perdeu para a eslovaca Zramokova por 2-0, sendo eliminada. Thiago Monteiro jogou contra Camilo Hugo Caribali, da Argentina, no ATP 250 de Santiago, e perdeu, sendo também eliminado. A derrota de Bia é a terceira seguida em torneios de tênis. A seleção brasileira masculina de golbol foi convocada para a Nations Cup, que será na Alemanha de 4 a 6 de abril. 6 jogadores foram convocados. O Brasil venceu a competição no ano passado. Este ano, 16 equipes disputarão o torneio. O Brasil só levará a equipe masculina. A feminina tem um compromisso na Malmö Cup, na Suécia, no final de maio.
E vem aí o Rally dos Sertões e o Juliano Justo conta tudo.
O Rally dos Sertões chega em 2025 na edição de número 33, consolidado como o maior Rally das Américas. E nesta temporada terá como diferencial o destino final. A chegada de todas as categorias ocorrerá na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, a 30 quilômetros da capital de Alagoas, Maceió, lá no dia 3 de agosto. O outro extremo da prova, o começo do circuito, previsto para o dia 26 de julho, será revelado nos próximos dias. O diretor técnico dos Sertões, Edgar Fabri, destaca a definição de um verdadeiro cartão postal do litoral do Nordeste brasileiro como ponto final da tradicional prova.
Só para vocês terem ideia, o nosso percurso total esse ano vai ser da ordem de 3.700 quilômetros e de especiais de trechos cronometrados 2.500 quilômetros, ou seja, uma média aí de 300 quilômetros por dia, onde os pilotos ficam ali de 5 a 6 horas dentro do carro. Então, chegar aqui no último dia, se deparar com essa imagem maravilhosa, com esse paraíso, né, é uma grande vitória para todos, porque os Sertões não é, apesar de ser uma corrida de carro, todos que conseguem completar os Sertões, eles se sentem vitoriosos. E chegar aqui de frente para a praia, né, pela primeira vez em 33 anos, inédito, com certeza era uma demanda aqui dos meus amigos pilotos e navegadores, mas e agora a gente falando aí, todos os outros competidores saberão, vai ser realmente um grande prazer.
A CEO dos Sertões, Leonora Guedes, lembra que a prova já havia passado pelo estado de Alagoas, mas nunca tinha terminado por lá.
Eu acho que a gente dizia isso a Alagoas. O Rally nunca chegou em Alagoas. Então acho que é um motivo de celebração, de comemoração. Chegar na Praia do Francês é inédito, é um lugar paradisíaco. E chegar na praia tem um sabor especial, que a poeira se mistura aí com a maresia. Acho que, além de sermos, né, a maior prova de Rally das Américas, o maior evento off-road do Brasil, os Sertões também é turismo, os Sertões também é social. E tudo isso vem com essa caravana, são mais ou menos 2.500 pessoas que vão chegar aqui no dia 3 de agosto.
Para passar um pouco da dimensão do evento, em 32 edições já foram percorridos 198.700 quilômetros por 123 cidades anfitriãs nas 5 regiões do país. Foram representados 27 países entre os participantes e são disputadas 3 modalidades dentro dessa prova do Rally dos Sertões: motos, carros e UTVs. São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Ô, Luciana Zogaib, Campeonato Paulista, quartas de final acontecendo nesse final de semana. No domingo tem Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino. Na segunda tem o São Paulo e Novo Horizontino. E amanhã, São Bernardo e Palmeiras. Você acredita que os 4 grandes avancem, Luciana?
Eu acredito que sim, o André. O Corinthians no Campeonato Paulista vem muito bem, apesar do sufoco, né, aí da Libertadores, né, que passou. O mesmo acontece, né, com o Palmeiras, que apesar também de ter tido um sufoco para passar de fase no seu grupo, né, se a gente for comparar com as outras equipes, o Palmeiras fez uma pontuação muito acima e a gente sabe que o Palmeiras, conforme vai avançando, vai ficando cada vez mais forte. O Santos de Neymar, que também está evoluindo, o São Paulo, então eu acredito que sim, os grandes vão para frente aí no Paulistão.
É aquela história, né, deixou chegar, complicou, né?
Deixou chegar, realmente, agora... A gente sabe que tem, nos últimos anos, acontecido realmente, não diria zebras, né? Porque o futebol paulista, principalmente ali no seu interior, tem muitas equipes fortes e isso tem sido frequente, né, nos últimos campeonatos. Mas eu acho que esse ano não vai acontecer, não.
Bom, Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima, Lu.
Valeu, André, até a próxima. Bom carnaval.
Bom carnaval para todo mundo. Lembrando que amanhã a Nacional transmite a partir de 5h15 da tarde o clássico Vasco e Flamengo, direto do estádio Nilton Santos, com a Luciana Zogaib, com a galera, o timaço da Rádio Nacional. Do Mundo da Bola volta segunda a partir das 18h. Valeu, galera, um abraço, tchau. André Marques. Até a próxima.